A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Medo. Neste programa vamos falar de um sentimento comum a todo ser humano. É o medo. Todo mundo já teve medo, seja ele simples ou complexo, real ou imaginário. Existem tantos tipos de medo que fica quase impossível falar de todos. O medo de perder o emprego, de guerras, da violência, de animais, do escuro ou da solidão. O medo é citado nas lendas e na mitologia. Faz a popularidade dos filmes de terror e dos esportes ultra-radicais. O medo é normal, mas até um certo limite.
Toda vez que estamos com medo, nosso corpo apresenta reações características desse sentimento. O medo não é psicológico. O organismo inteiro se modifica por causa do perigo. A tontura e o frio na espinha, as pálpebras se dilatam, o coração dispara e a respiração acelera. Começamos a suar e ficamos pálidos. O corpo começa
a medida apresentada
gorduras.
Pelo conselho do...
O fígado quebra os açúcares para fornecer energia. Os rins produzem adrenalina, fazendo com que o sangue circule mais rápido.
Se pudéssemos olhar por dentro do nosso corpo, iríamos ver o intestino aumentando de tamanho. O estômago para de funcionar. Os vasos sanguíneos se contraem. Com mais energia e oxigênio, os músculos ficam prontos para reagir, usando o máximo de sua capacidade. Ficamos mais fortes. Dependendo da intensidade do susto, podemos ter uma parada cardíaca ou respiratória.
Para a professora de psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Olga Cubo, quando o ser humano se encontra em uma situação de perigo, tende a fugir. Não foge só porque tem medo, mas também para se livrar desse sentimento. Essa fuga não é uma atitude passiva, mas sim ativa, porque evita que o homem sofra o pior e preserve a vida. Entretanto, ela ressalta que cada caso é específico.
Depende daquilo que está em jogo. O que for muito valioso tenderá a fazer com que as pessoas enfrentem a situação. Se o que estiver em jogo não for muito valioso, então a tendência é que a pessoa fuja.
Você tem medo de quê? Tem medo de quê?
Ah, eu tenho medo de entrevista.
Tenho muito medo de não conseguir entregar meus trabalhos para a faculdade.
Medo de levar susto.
Eu tenho pavor de barata.
Ah, o meu medo é medo de rato.
Meu maior medo é injeção.
Existem estudos que associam o temor com a evolução da espécie. Por exemplo, os bebês têm medo do fogo, mas colocam o dedo na tomada porque a eletricidade é muito recente na história humana. O pavor que as pessoas têm de barata é consequência da aversão à sujeira.
A história do medo se confunde com a humana. Esse sentimento tem atravessado o tempo e ajudou a humanidade a progredir. Por causa do medo, o homem aprendeu a utilizar recursos naturais para se proteger dos animais, da fome e do tempo. É como na história dos três porquinhos. Foi evoluindo das cavernas para as cabanas de palha, das choupanas para as casas de madeira, e depois construiu castelos com muros e paredes de pedra. Por fim, edifícios de alvenaria. Também descobriu as ervas que curam e produziu remédios. Fez armas para caçar e se defender.
O medo ensina as pessoas. Por exemplo, um bebê é mordido por um cão. Esse fato vai criar um trauma na criança que vai impedi-lo de se aproximar de um cachorro por um bom tempo. Então a probabilidade dele ser mordido novamente vai ser bem menor. Mas com o tempo e a convivência com os cachorros, ele vai perder esse receio. Segundo o professor Emílio Takase, do Departamento de Psicologia da UFSC, o medo é um grande professor.
As pessoas então aprendem com medo.
A psicóloga Joselma Tavares Frutuoso também acredita que o medo é um dos sentimentos que influenciam as decisões humanas. Porém, para ela, esse aprendizado é determinado pelo resultado de cada experiência.
Tudo depende das consequências.
Entretanto, o medo não é só benéfico. Ele impede que as pessoas enfrentem certos tipos de situações que aumentariam sua experiência. Na timidez, por exemplo, as pessoas se protegem de um mal imaginário. Acabam não aproveitando a vida totalmente.
Em níveis mais altos, ele é prejudicial. Ele se torna um fator limitante para que as pessoas possam fazer coisas e levar uma vida normal.
Você tem medo de quê? Tem medo de quê?
Medo do mar.
Medo do rádio relógio.
Eu tenho medo de escuro.
Eu tenho um pouco de medo do futuro.
Eu tenho medo de não ter medo de nada.
Eu tenho medo que a sociedade continue do jeito que está.
Medo de levar fora.
Um dos maiores temores humanos é o futuro. Sempre inventaram deuses para explicar coisas incompreensíveis como as tempestades, as secas, o sol ou a lua. os gregos, quando estavam em guerra, agradavam Deimos, que era o deus do temor, e Phobos, deus do medo.
Eles acreditavam que com isso dariam coragem e bravura aos guerreiros.
Catástrofe!
Besta!
Feras humanas!
Deus!
Diabo!
O inferno!
Pragas!
É o juízo final!
Um dos primeiros relatos é o do ano 1000, quando o cometa passou pela Terra. Em 12 de agosto de 1654, foi a vez de um eclipse provocar outro alarme. Os cálculos feitos por astrólogos afirmam que o mundo ia acabar, e isso fez com que a Europa entrasse em pânico. As igrejas ficaram lotadas de pessoas querendo se confessar para pagar seus pecados antes da morte.
Outro caso é o do pastor Jim Jones, da Guiana. O fundador da seita Templo do Povo também anunciou o final dos tempos. O resultado foi: 1.100 seguidores se envenenaram em 19 de novembro de 1978.
Para o professor de História Moderna da UFSC, João Klug, esse tipo de atitude é normal.
O medo se acompanha períodos, épocas. Então, ao longo da história, você percebe ondas de medo em finais de século. Finais de milênio, né, são medos apocalípticos. O que a gente pode perceber agora na virada para o ano 2001?
Você tem medo de quê? Tem medo de quê?
Tem medo de nada.
Tenho medo de altura. Eu chego no alto de algum lugar, às vezes dá vontade de eu pular, mas é engraçado, é meio contraditório, porque eu tenho medo de altura, mas tenho vontade de cair para ver como que é a sensação de cair.
Meu esporte é de voo livre, é um esporte de risco. Se eu estou na situação de voo ou para começar a voar e sinto medo, é sinal para mim de que algo não está bem, seja comigo, seja com o meio ambiente. O medo aí é como um alerta, como um sinal, tem alguma coisa errada.
O medo mais forte, entretanto, é aquele que não se vê. Contra esse medo, não há argumentos e nem atitude lógica. No Brasil imperial, era comum os homens fazerem trabalhos para fechar o corpo. Acreditavam que nenhum mal iria atingi-los.
Na Grécia, a falta de coragem era associada à miséria e à ignorância. Na literatura grega, predominam os corajosos que vencem feras e monstros. Os deuses de quase todas as civilizações eram heróis que morreram e ressuscitaram. Cristo também voltou dos mortos. Esse é o grande mito que deve ser pensado. Até hoje, ser medroso é ser covarde.
Outro estereótipo do homem corajoso é o cavaleiro medieval. Mas mesmo Lancelot, da lenda do rei Arthur, tinha medo de perder a sua amada Guinevere. Os homens da época usavam amuletos, criaram santos, anjos da guarda e crenças. Nenhuma civilização escapou deste ritual.
Ao contrário do mago Merlin, os bruxos da época não tinham vida fácil. Qualquer pessoa que soubesse lidar com ervas e cura era morta durante a Inquisição. Uma das máquinas de execução era a Virgem de Nuremberg. Trata-se de um sarcófago cheio de lâminas dentro. O condenado era fechado no caixão e morria aos poucos. E como a morte era demorada, muitas pessoas levavam cadeiras, pão e vinho para assistir. O problema se agravou com a peste negra. A epidemia era um castigo e a igreja acusou os povos estrangeiros, como os judeus e os eslavos. Cerca de 3 milhões de pessoas morreram por causa da reforma católica.
Você tem medo de quê? Tem medo de quê?
Medo de morrer, meu maior medo, acho que de todo mundo.
Medo de fantasma?
Eu tenho medo de ser enterrada viva.
Eu tenho medo de morrer de avião.
Tenho medo de perder pessoas queridas.
Em uma pesquisa feita pela Sociedade Americana de Psicologia, perguntaram qual era o maior medo das pessoas. 45% responderam que era a morte. Contudo, ela nem sempre causou horror. Na Grécia Antiga, por exemplo, os fantasmas tinham direito a ficar 3 dias na cidade. E na África, algumas tribos se alimentavam de cadáveres. A professora de antropologia da UFSC, Liliane Brum Ribeiro, constata que os indígenas brasileiros também temem a morte.
Está muito ligado à questão da morte, né? E como a minha pesquisa é ligada a grupos indígenas e a rituais funerários, esse medo eu tenho percebido que se condensa muito a esse período de luto.
Já o professor de filosofia, Celso Reni Braida, tem outra explicação para esse fenômeno.
O medo está ligado à questão da vida, de estar vivo, e um ser que não nascesse nem morresse, quando fosse eterno, ele não teria medo de nada. Em razão de que ele provavelmente sentiria receio de algo.
Na Renascença, isso muda. A estrutura medieval desaparece e surge o individualismo. Nasce a noção de que o corpo e a alma são separados.
O medo agora é de morrer e sua alma ir para o inferno. O pecado era a fonte de temor. Segundo o professor de história da UFSC, João Kluge, a presença da igreja era centralizadora e os ricos pagavam para ser perdoados.
Então, medo passa a ser uma forma de dominação e é importante que se mantenha uma reação de medo para que se mantenha a dominação.
Durante a Revolução Francesa, existia um período denominado de o Grande Medo. Ele estava relacionado a bandos de desempregados que, por causa da miséria, saqueavam fazendas e o comércio. Um fenômeno parecido com o cangaço brasileiro.
E na realidade criou-se, então, essa indústria de medo com base em informações distorcidas. No primeiro momento, se vê um grupo de 5 pessoas. Mais adiante, a conversa é que esse grupo é de umas 50 pessoas. Na terceira ou quarta versão, já são mais de 100 pessoas armadas. Então, essas versões é que produziram o medo na França.
Também existe uma doença do medo, conhecida como fobia.
A fobia é um medo irracional, sem sentido, diante de uma situação ou de objeto que não apresenta qualquer perigo. É um dos problemas psiquiátricos mais comuns, que atinge cerca de 10% da população. A maioria das pessoas apresenta algum tipo de distúrbio em grau leve. Também é muito comum em crianças. As pessoas que sofrem desse tipo de medo, a fobia, são doentes e precisam de tratamento.
As fobias são prejudiciais e limitam a qualidade de vida da pessoa. Por exemplo, um fóbico com medo de elevador se recusa a trabalhar ou morar em prédios. É o medo de ter medo.
Eu creio que esse medo de dirigir que eu tenho seja atribuído a um acidente de automóvel que eu tive quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. E depois disso eu tirei carteira, me saí super bem no exame, mas se eu estou sozinha não consigo nem sair da garagem.
A fobia específica é mais comum. Começa na infância e é associada a situações como escuro, altura, lugares fechados ou animais. A diferença do fóbico específico para uma pessoa normal é a intensidade da reação. Por exemplo, é comum as pessoas não gostarem de ver sangue. Se fóbico ver sangue, vai desmaiar. A agorafobia afeta cerca de 2% da população. Apesar de significar o medo de lugares abertos, na prática, os pacientes sentem pavor de passar mal e não receber ajuda. Nos casos mais graves, não conseguem ficar sozinhos em lugar algum.
Já a fobia social é uma espécie de timidez exagerada. Segundo a Associação Americana de Psicologia, é o medo de ser o centro das atenções. Os fóbicos sociais têm uma baixa estima e medo de críticas. Esse pavor pode ser restrito a uma situação, como por exemplo, namorar. Ou é generalizado quando fazer qualquer coisa em público é motivo de pânico.
Segundo os gregos, Pan era o deus dos pastores, dos rebanhos e dos bosques. Ele possuía chifres e pés de bode. Pan tinha mania de assustar os homens. A palavra pânico deriva dele e representa o medo infundado, susto ou pavor repentino.
Todas as fobias podem levar a uma síndrome de pânico em casos extremos. Os sintomas mais comuns são a falta de ar, desconforto e aperto no peito, dor de cabeça, tontura, suor frio, visão turva. A crise geralmente não dura mais do que 20 minutos, porque os neurônios que a provocam não conseguem manter-se ativados. Cerca de 3% da população mundial sofrem ataques de pânico.
O cérebro produz substâncias chamadas neurotransmissores que são responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Numa crise de pânico, existe um desequilíbrio na fabricação destas substâncias, o que faz o cérebro transmitir informações incorretas. É como um despertador que toca na hora errada.
Não se sabe as causas, porém fatores ambientais, biológicos e emocionais influenciam na origem da doença. Por exemplo, os filhos de fóbicos têm maior chance de apresentar o distúrbio. Fatores psicológicos, como uma separação, e drogas como a maconha ou a cocaína, também podem causar a síndrome. Outra constatação é que as mulheres sofrem 2 vezes mais de fobias do que o homem.
Os sintomas do pânico são parecidos com uma doença cardíaca. Por isso, é comum os médicos se confundirem no tratamento. Entretanto, as fobias têm cura. Um dos recursos mais utilizados atualmente é a associação de medicamentos com psicoterapia. Os antidepressivos controlam os impulsos nervosos. A terapia auxilia na compreensão do problema.
Estudiosos da área sociocultural chamam atenção para o fato de que as sensações físicas associadas ao medo estão cada vez mais ligadas ao campo do entretenimento. Os filmes trash, games violentos, o sobrenatural e o misticismo estão em moda. E é nos parques de diversões que as pessoas vivenciam, ainda que virtualmente, quedas, vertigens ou desconhecido. Tais artifícios, segundo esses estudiosos, dariam vazão a um paradoxo. O homem precisa ter medo para sentir-se vivo. Esse programa foi produzido pelo aluno da segunda fase de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Wendel Duarte Martins. Locução de Juliana Herling, Tadeu Martins, Gisele Tiskoski, Wellington Campos, Henrique Puccini, Daniela Fernandes, Alexandra Godoy, Cristiane Di Luca, Marcos Franzoni e Wendel Martins. Supervisão, Eduardo Medici. Técnico, Rogério Machado, Alcides Alves. Florianópolis, maio de 2001.